Nós vamos ler a palavra de Deus hoje no Salmo de número 34. Salmo 34. Na verdade, apenas o verso de número 8 deste Salmo 34. Salmo 34, o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te, pelo teu Espírito Santo, o entendimento da tua palavra. E pedimos-te que esta tua palavra tenha consequência nas nossas vidas. Para a tua glória, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provem e vejam como o Senhor é bom. É um convite. Convite feito pelo salmista, mais precisamente, o rei Davi, e parte de uma afirmação ou de uma constatação ou de uma consciência de verdade, a saber, a bondade de Deus. Deus é bom. E Davi está afirmando a bondade de Deus e estimulando-nos a experimentarmos a bondade de Deus. Deus é bom, é diferente de Deus é bom para mim. Deus é bom, é diferente de eu experimento a bondade de Deus. Deus é bom, é diferente de eu sei que Deus é bom. Deus é bom é uma afirmação abstrata. O que Davi deseja é que esta afirmação se torne concreta na experiência de cada um de nós. Como se ele estivesse dizendo: Israel sabe que Deus é bom. Todo mundo sabe que Deus é bom. Os anjos sabem que Deus é bom. Os habitantes do mundo e do universo espiritual sabem que Deus é bom. Resta saber se você sabe que Deus é bom. Então, esta palavra do rei Davi é um convite a uma experiência pessoal, particular, íntima com Deus. E para nós, que estamos praticamente 3.000 anos distantes desta fala de Davi, provar e ver que Deus é bom ganha conotações distintas, diferentes daquelas pretendidas por Davi ao fazer este convite. Porque para nós hoje, o provar está intimamente relacionado a duas dimensões: a dimensão física e a dimensão do imediato. Provar significa ter uma experiência sensorial com resultado imediato. Como, por exemplo, provar se o feijão está muito salgado ou não. Provar se o o chá está muito quente ou não. Prove. Provar no sentido de ter um contato físico, sensorial. Experimentar como quem traz para a sua vivência algo que é apropriado pelos sentidos. O tato, a audição, o paladar, o olfato, a visão. Então nós nos relacionamos com a realidade à nossa volta e este relacionamento é mediado pelos sentidos, sentidos físicos. E este relacionamento mediado pelos sentidos físicos geram em nós sensações que chamamos boas e ruins. Provamos algo pastoso que nos oferece. E quando nos oferecem, dizem: prove, você vai gostar. E nós provamos. É a mediação do sentido. A realidade é aquilo que nos é oferecido. O provar é aquilo, é o processo mediado pelo sentido. Então eu experimento, faço uma cara ruim e digo: muito amargo. A sensação que tive é uma sensação física, é uma sensação no corpo, é uma sensação do corpo. Amargo, doce, quente, frio, salgado, enfim. E esta sensação física, quando nos agrada, nós dizemos que aquilo que foi provado é bom. E quando não nos agrada, nós dizemos que aquilo que foi provado não é bom. Então, provar para nós, nós que temos esta vivência contemporânea, presa aos sentidos, ao corpo, nesse sentido nós podemos dizer que somos carnais, nós somos sensuais, nós somos sensoriais, nós só conseguimos afirmar como real aquilo que os nossos sentidos percebem. E quando os nossos sentidos percebem, nós temos então uma sensação física, boa ou ruim, agradável ou desagradável. Nós somos assim. A nossa cultura nos ensinou isso. E nos ensinou mais. Nos ensinou que a realidade, ela é apropriada pelos sentidos e toda a apropriação da realidade mediada pelos sentidos físicos tem efeito ou resultado imediato. Eu provo agora aquele creme que você me oferece e eu não preciso esperar 3 meses para lhe dizer se o creme é gostoso ou não é gostoso. Eu provo. E você já vê na minha cara, imediatamente, se eu gostei ou não gostei. Aquilo que demora muito, tende a ser desacreditado. Nós queremos coisas que funcionem quase que instantaneamente. Por exemplo, se eu lhe ofereço uma medicina, você diz assim: em quanto tempo, doutor, eu paro de tossir? Nós queremos a pastilha e tão logo seja ingerida ou dissolvida, a tosse se vá. Se nós precisarmos de um tratamento de 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, nós falamos: ah, isso não funciona. As nossas experiências no mundo em que vivemos acredito eu, são caracterizadas por estas duas dimensões. São experiências mediadas pelos sentidos, são experiências nas quais a realidade é apropriada pelos sentidos físicos, e são experiências com resultado e efeito imediato. A questão é que estes dois critérios de julgamento não podem jamais se aplicar a Deus. Não é nesta categoria de provar que Davi está nos convidando a provar a bondade de Deus. A começar do fato simples que Deus não é matéria. Nós não nos apropriamos de Deus pelos sentidos físicos. Deus não tem textura, não tem densidade. Deus não tem cheiro. Deus não tem cor. Deus não tem forma. Deus não tem peso. Deus não tem temperatura. Estas expressões infantilizadas da espiritualidade contemporânea, Deus é uma coisa fofinha. Deus é uma coisa quentinha. Esta é uma expressão metafórica para se falar a respeito de Deus. Mas uma metáfora inadequada. Porque quando se fala que Deus é uma coisa quentinha ou Deus é uma coisa fofinha, nós estamos nos utilizando de uma metáfora que sugere para nós que Deus é sentido fisicamente. E que Deus é sentido imediatamente. E que eu, fisicamente, posso dizer se Deus é real ou não é real. Se Deus está ou não está. E se Deus é bom ou não é bom. Por exemplo, quando eu venho ao culto, venho à celebração, e eu não sinto nada, Deus não está. Por exemplo, nós gostamos de expressões do tipo, estamos sentindo a tua presença neste lugar. Sentimos a tua presença. Como assim sentimos a tua presença? Não poucas vezes, quando alguém diz, estamos sentindo a tua presença neste lugar, eu tenho vontade de abrir os olhos, olhar. Eu não estou sentindo nada. Se Deus está ou não está, dependendo do que eu sinto ou deixo de sentir. Nem me arrepiei, nem chorei, nem me emocionei. Meu estado de espírito não mudou. Meu ânimo, o estado da minha alma, do ânima, o meu ânimo não mudou. Então, eu não experimentei Deus. Entrei triste, saí triste, logo não funcionou, o culto não funcionou, o pregador não funcionou, a banda não funcionou, Deus não funcionou, eu estava triste, fui embora triste, de que adiantou vir aqui a este lugar? Num restaurante é diferente. Eu chego com fome, provo, digo que é bom, pretendo voltar e vou embora, já não tenho mais fome. Nós carregamos para dentro da nossa experiência espiritual e para a nossa relação com o divino estas categorias. Nós nos ajoelhamos no quarto a orar, mas não sentimos a presença de Deus. Via de regra, inclusive, sentimos é o vazio. A sensação de estarmos falando para o nada. Não sei se é a sua experiência, mas a minha experiência é que em momentos não poucos da minha experiência de oração, eu paro no meio da oração. Eu paro no meio da oração e penso, será que esse negócio faz realmente sentido? Deus, será que o Senhor realmente está me ouvindo? Deus, será que o Senhor está aí? Em algum momento, inclusive, passa pela minha cabeça, Deus, será que é assim mesmo que é Deus? Uma pessoa que eu fico falando e ela fica ouvindo? Será que Deus é assim mesmo? Aí eu paro a minha oração. Aí você fala assim, o pastor é meio desequilibrado. Talvez seja. O meu álibi é que diante do divino ninguém é equilibrado. Se você é equilibrado diante do divino, você não está diante do divino. Está diante de uma imagem que você construiu do divino. Diante do divino nós experimentamos é a perplexidade. Diante do divino nós experimentamos o ruir dos nossos alicerces conceituais. Diante do divino nós experimentamos o questionamento das nossas certezas. Diante do divino ninguém fica em pé. Diante do divino ninguém permanece no controle. O encontro com o divino passa pelo conturbado. O encontro com o divino passa pela dúvida. O encontro com o divino passa pelo vazio. O encontro com o divino passa pelo nada. O encontro com o divino passa pela angústia. O encontro com o divino passa pela solidão. O encontro com o divino passa pela escuridão. O encontro com o divino passa pelo silêncio. E nestes momentos, se você me perguntasse, Ed, Deus é bom? Eu diria, há controvérsias. Da mesma forma que Deus prometeu a Abraão um filho, e Abraão esperou por este filho durante 25 anos. E ao longo destes 25 anos, se você perguntasse, Abraão, Deus é bom? Ele diria, eu ainda não sei. Ele me fez uma promessa que ainda não cumpriu. Eu não sei ainda se ele é bom. Estou acreditando que sim, mas eu não sei. Aliás, se você perguntasse ao filho do Abraão, Isaac, que foi levado por Abraão ao alto do monte para o sacrifício, e Isaac pergunta, papai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, Senhor proverá, filhinho, Senhor proverá. O Isaac olha para um lado, olha para o outro, vê o pai se aproximando com as cordas, vê o pai um pouco contrariado, vê o pai olhando de soslaio para ver se não tem ninguém olhando. Vem com a corda e o facão. Isaac, Deus é bom. Talvez seja para o papai. Mas para mim, Deus não parece nada bom. Se você perguntasse a José, tendo fugido da esposa de Potifar, o militar egípcio, aquela mulher que assediava José, José resiste, foge. É acusado e caluniado, vai parar na prisão. E na prisão você pergunta, José, Deus é bom? Há controvérsias. Eu fiz a minha parte. A parte dele parece que ele não fez. Se você caminhasse um pouco mais e encontrasse Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, Deus é bom? Olha, se Deus é bom, não sei, mas aqui faz um calor desgraçado. Pergunte a Jonas no ventre do peixe. Jonas, Deus é bom? Não sei se é bom, mas fede. Pergunte a Saulo de Tarso, semi-morto, à porta de uma cidade, após um apedrejamento. Deus é bom? Pergunte a Saulo de Tarso, após um naufrágio. Deus é bom? Pergunte a Saulo de Tarso, jurado de morte, esgueirando-se pelas ruas de Damasco como um bandido. Deus é bom? Pergunte a Saulo de Tarso, orando pela ressurreição de alguém e este alguém não ressuscita, Deus é bom? Se nós formos por este critério de Deus é bom, quando eu sinto que Deus é bom, e formos pelo critério Deus é bom, quando o resultado da confiança na bondade de Deus me beneficia imediatamente, nós viveremos aquela brincadeira infantil do bem me quer e mal me quer. De manhã, Deus bem me quer. Na hora do almoço, Deus mal me quer. Dependendo do telefonema, Deus bem me quer. Dependendo do e-mail que recebo, Deus mal me quer. Dependendo do humor do cliente, Deus bem me quer. Dependendo das cláusulas do contrato, Deus mal me quer. Dependendo da fase do meu casamento, Deus bem me quer. Ou Deus mal me quer. Dependendo do período de conflito e da intensidade conflituosa da adolescência do meu filho, Deus é bom. Meu filho não me dá dor de cabeça, Deus é bom. Mas se o meu filho me dá muita dor de cabeça, Deus não está funcionando comigo, pastor. Provai e vede que o Senhor é bom. O que significa isso? Nós não provamos e vemos que o Senhor é bom através de nossas sensações. E nem provamos que o Senhor é bom através de nossas experiências pontuais. Através da somatória de nossos momentos. Nós provamos que Deus é bom ao longo de uma história. Nós provamos que Deus é bom numa caminhada. E nessa caminhada, não poucas vezes, Deus não apenas não parece bom, como não raramente Deus sequer parece. Ao longo desta caminhada com Deus, não poucas vezes Deus não nos parece bom. Mas não raras vezes Deus sequer parece. Ao longo dessa caminhada, o resultado da fidelidade é sofrimento, é perda, é dano, é dor. Ao longo dessa caminhada, experimentamos sim o abandono das sensações boas, agradáveis. Ao longo dessa caminhada, não poucas vezes experimentamos não apenas o abandono das boas sensações, mas experimentamos o abandono das próprias sensações. Eu não sinto nada. Na verdade, coloque-se ao lado da cruz e ouça o grito de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida pergunte a Jesus: Deus é bom? Ou se você quiser aprofundar a sua conversa com Jesus ao pé da cruz, pode fazê-lo. O que sentes do alto da cruz, Jesus? Sinto a mais profunda solidão. O que sentes do alto da cruz, Jesus? Sinto o abandono dos abandonos. Cheguei aqui ao Gólgota, sentindo-me abandonado pelos meus, traído por um deles, negado por outro. Sentindo-me jogado de um lado para o outro pela ingratidão da multidão, sentindo-me desprezado pela ignorância da massa. E com tudo isso, por que chegaste ao alto do Gólgota? Que o meu pai estava comigo, aqui cheguei com ele. E o que sentes agora do alto do Gólgota? Do alto da cruz? Eu sinto que João não está comigo, Pedro não está comigo, Judas não está comigo, e eu sinto que o pai também não está comigo. E o que vais fazer? Vou gritar bem alto, reunindo meu último fôlego. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque eu sei que tu és bom. Ora, Jesus, mas o que sentes? Não importa o que eu sinto, importa o que eu sei. Deus é bom. Como podes dizer que Deus é bom se Ele não te livra da morte? Não estou preocupado em ser livre da morte. Eu sei que Deus é bom. E ponto. Talvez Jesus dissesse, eu tenho andado com Deus. Eu sei que Ele é bom. Agora os meus sentidos me traem. Agora a realidade me é adversa. Mas eu sei que Deus é bom. E como é que você sabe que Deus é bom? Eu provei e vi que Deus é bom. E como é que você provou e viu que Deus é bom? Eu acho que Jesus responderia, basta que você olhe para mim e veja o homem que eu sou. Basta que você olhe para mim e aqui neste Gólgota, você procure onde está o ódio e onde está o amor. O ódio não está no alto da cruz. Aqui no Gólgota, você procure onde está a lucidez e onde está a ignorância. A ignorância não está no alto da cruz. Aqui no Gólgota, você procure onde está o ódio, a raiva. E onde está a compaixão. O ódio e a raiva não estão no alto da cruz. Deus é bom. Olha o que Ele fez de mim. E olha o tipo de gente que eu me tornei. E olha o tipo de homem que eu sou, tendo andado com Deus. E se pergunte, em quem, aqui no alto do Gólgota, a bondade de Deus se manifesta? Senão em mim. Deus é bom. Eu andei com Ele. E o resultado foi esse. Eu morrendo, vocês me matando. Deus é bom. Eu provei e vi que Deus é bom. Não foram poucas as vezes em que Jesus se recolheu. Não foram poucas as vezes em que Jesus se ausentou. E não venha me dizer que a experiência de oração de Jesus no Getsêmani foi boa, agradável, gostosa. E que Deus no Getsêmani foi para Jesus uma coisa quentinha. E que o Pai no Getsêmani foi para Jesus uma coisa fofinha. Não venha me dizer isso. Jesus, o que experimentas na tua oração? Agonia profunda. O que tens a dizer na tua oração? Tudo que consigo dizer na minha oração é, Pai, passa de mim este cálice. É o que consigo dizer. E mesmo assim, tu achas que Deus é bom? Ah, Deus é bom. Deus é bom. O meu Pai é bom. Eu sei que o meu Pai é bom. Eu tenho certeza que não foram poucas as vezes em que você esteve aqui e não sentiu nada. Você não chorou, você não se emocionou, Deus não lhe foi nem quentinho nem fofinho. Eu tenho certeza que não foram poucas as vezes em que você olhou para o lado e alguém estava chorando, ou alguém estava com um semblante de expressão de alegria e contentamento e felicidade. E lá no fundo do seu coração, você percebeu uma inveja piedosa. E você disse, Deus, por que eu não sinto? Deus, eu quero sentir a tua presença. Eu sei que não foram poucas as vezes e tenho certeza em que na sua oração você teve a sensação de bater no vazio. Tenho certeza. Eu tenho certeza que não foram poucas as vezes em que em sua oração você foi assaltado por dúvidas, assaltada por questionamentos os mais terríveis, porque isso é a experiência de todo aquele que se atreve a ouvir o convite para provar e ver que o Senhor é bom. Diante das dúvidas, dos conflitos, dos questionamentos, da escuridão, do silêncio e do vazio, o dia seguinte é a tentação e a sugestão. Isso não funciona. Isso não está dando certo. Há algo melhor para você fazer do seu tempo e com a sua vida. E aquele Deus que você buscava, mas em cuja busca você não sentia nada, aquele Deus que você buscava, mas em cuja busca você não experimentava imediatamente os resultados da sua bondade, aquele Deus vai se tornando cada vez mais difuso, como uma fumaça, vai perdendo cores, e as suas afirmações a respeito desse Deus vão se tornando cada vez mais flexibilizadas. Deus é bom, eu acho. Deus é bom, não sei. Deus é bom, já não tenho tanta certeza. Deus é bom, para mim, não tenho nada a dizer a respeito da bondade de Deus. Deus é bom, não é bom. Deus é bom, que Deus? Porque você baseou a sua caminhada com Deus nas sensações e nas experiências imediatas da bondade de Deus. Ficou olhando para as suas circunstâncias e para as suas sensações. E se você procurar Deus nas suas circunstâncias e nas suas sensações, provavelmente você vai perdê-lo de vista. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que andamos não por vista, andamos pela fé. E o que é a fé? É a afirmação, apesar das circunstâncias, das evidências e das sensações. Deus é bom? É. Mas você acha que as circunstâncias apontam nessa direção? Não. Deus é bom? É. Mas você está sentindo que Deus é bom? Não. Deus é bom? É. Mas há alguma evidência dessa bondade de Deus nesse momento da sua vida? Não. Ué, mas Deus é bom? É. O que temos a dizer a nós mesmos e àqueles que ao nosso lado questionam a bondade de Deus? Eu diria, ande com Deus. Mas não ande com Deus como se Deus fosse café instantâneo. Aliás, não ande com Deus como se você pudesse provar Deus como quem prova um café instantâneo. Ande com Deus um ano. 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Não baseie a sua caminhada com Deus nas suas sensações e nas suas circunstâncias. Ande com Deus e baseie a sua caminhada com Deus naquilo que a palavra de Deus revela a respeito de Deus e creia que Deus é bom. Ande com Deus e baseie a sua caminhada com Deus na sua consciência, nos seus valores. Ordene as prioridades da sua vida de acordo com o que você sabe a respeito de Deus. Ande com Deus e obedeça-o contra as circunstâncias e contra as evidências e contra as sensações. Ande com Deus e lá na frente nós nos encontraremos. Nós nos encontraremos e eu tenho certeza que você dirá para mim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus é bom. Eu naufraguei, eu apanhei, eu fui perseguido, eu fui literalmente judiado. E depois de tudo isso, se você perguntar para mim que tipo de vida eu gostaria de viver, eu respondo a você: a mesma que vivi. Se você perguntar para mim: Paulo, apóstolo, você está disposto a passar por tudo novamente? Eu digo: estou. Estou porque eu provei e vi que Deus é bom. Olha, como você sabe que Deus é bom? Simples. Como simples? Eu naufraguei, eu apanhei, eu fui apedrejado, passei fome, passei frio, fui abandonado e traído por amigos, rejeitado e questionado por igrejas, assolado por demônios, e agora estou velho. Mas eu me chamo esperança, eu me chamo fé, eu me chamo compaixão, eu me chamo amor. Veja o tipo de gente que eu me tornei. O Senhor é bom. Bateram no meu corpo, mas não me destruíram a fé. Apedrejaram o meu físico, mas não arranharam a minha esperança. Cuspiram na minha face, mas não me roubaram a capacidade de amar e ter compaixão. Por quê? Porque Deus é bom. Eu andei com Ele. Ele andou comigo. Eu temo que nós estejamos vivendo dias em que Deus precisa se provar se mostrar evidente em nossas circunstâncias e em nossas sensações. E que já não sejamos capazes de andar com Deus contra as circunstâncias, as evidências e as sensações, crendo que Deus é bom. Eu temo que nós venhamos a este momento que chamamos de celebração, este momento em que nós erroneamente caracterizamos como o momento do encontro com Deus, e venhamos aqui em busca de uma boa sensação e de um bom ajeitamento das nossas circunstâncias, para que fique muito evidente que Deus é bom. Eu temo que nós tenhamos perdido a capacidade de atravessar com Deus os vales da sombra da morte. E lá no meio do vale, afirmarmos: Deus é bom. O Senhor é o meu pastor. E eu não tenho medo de nada. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E eu não me importo de estar rodeado dos meus adversários. Porque, na verdade, os meus adversários estão à minha volta. Eu estou à mesa do meu pastor. A minha cabeça está ungida com óleo. O meu cálice transborda. E contra todas as minhas sensações, contra todas as minhas evidências, contra todas as minhas circunstâncias, tudo o que posso dizer é que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor Deus nos sustente e que a nossa resposta ao salmista seja: eu quero provar que o Senhor é bom e estou disposta a andar com Deus contra todas as evidências, contra todas as circunstâncias e contra todas as sensações. Porque eu sei que Deus é bom. Que possamos dizer como Paulo apóstolo: as minhas circunstâncias não são boas, as evidências não são nada boas, as minhas sensações não são nada boas, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar-me como um tesouro até o dia final. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos orar. E eu quero fazer um convite, um apelo, um chamado à oração. E eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, não lhe faço uma promessa de boas sensações. Não lhe faço uma promessa de resultados imediatos. Jamais seria leviano nesse ponto. Mas eu gostaria de orar por você e gostaria que você se expusesse à intercessão da Igreja de Jesus Cristo e dissesse: eu estou atravessando a escuridão e o silêncio e está muito difícil dizer Deus é bom. Mas eu sei que Ele é bom. E eu quero pedir a intercessão dos irmãos para que eu seja sustentada, enquanto atravesso o silêncio e a escuridão. Se você quiser, assim que oremos por você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar. Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Então o ajuntamento do povo de Deus é o ambiente da oração. Então, saia do seu lugar e vamos orar juntos. Vamos orar juntos ao nosso Deus, que é bom. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos e participamos da sua glória. Amém. Deus nosso Pai, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, que este teu Espírito Santo testifique, testemunhe ao nosso espírito, que somos teus filhos e tu és o nosso Abba, Pai. Clamamos especialmente para aqueles que atravessam o silêncio e a escuridão, para aqueles para quem a maior realidade tem sido a tua ausência do que a tua presença. Que este teu Espírito Santo testifique com o espírito de cada um que são teus filhos, que tu és o Abba, Pai. Ó Pai, nós clamamos na tua misericórdia e na tua bondade. Sustenta os teus filhos com a tua graça, o teu amor. E como nos promete a tua palavra, que a tua paz, que está além de todo entendimento e além de todo sentimento, guarde corações e mentes dos teus filhos em Cristo Jesus. Te pedimos assim, Pai, este sopro do teu Espírito Santo sobre os teus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós afirmaremos a bondade de Deus em louvor e sairemos. Que Deus os leve em graça e paz. Amém. Amém.